Mercado Agrícola.
Bem-vindo ao Paracatu Rural. As valorizações externa e cambial nos últimos dias atraíram importadores de soja ao Brasil, o que resultou em alta nos preços internos da oleaginosa. Esse cenário e a expectativa de que a produção de 2021-22 entre de forma antecipada no mercado motivaram sojicultores a comercializar o remanescente da safra 2020-21. Inclusive, segundo colaboradores do CEPEA, chamou a atenção o atípico aumento das negociações envolvendo lotes para entregas entre dezembro deste ano e janeiro de 2022. Entre o dia 12 e 19 deste mês de novembro, o dólar se valorizou 2,7% frente ao real, indo para R$ 5,60 na sexta-feira 19. No mesmo comparativo, os indicadores Esalq BMF Bovespa Paranaguá e CEPEA Esalq Paraná avançaram expressivos 5,37% e 5,36%, com respectivos fechamentos em 167,72 e 164,78 a saca de 60 quilos no dia 19 de novembro. O Vlamir Brandalize, consultor de agronegócios, disse que a colheita americana está sendo finalizada com clima regular. Agora, segue sem problemas, mas o feriado nos Estados Unidos pode trazer queda no mercado, já que no Brasil não há pressão de venda e o plantio avança para o fim. O Rio Grande do Sul ainda sofre com o tempo seco e as lavouras podem ser replantadas pela falta de chuvas. A exportação no acumulado tem recorde histórico em 2021.
E começamos o comentário de hoje aí, semana de muita notícia boa. Começamos o comentário de hoje com a situação da safra americana. E os americanos vão para a reta final da colheita, com os dados do USDA da semana da soja aí, com 95% das lavouras colhidas, frente a 92% da semana passada, 98% do ano passado e 96% da média. Já está na reta final da colheita americana, o estado de Illinois, maior produtor, com 95% colhido, frente da 99% do ano passado e 90% média. Então, colheita americana de soja na reta final, clima relativamente regular aí nessa reta final, e então não há problemas por lá. Lembrando que essa semana temos o feriadão aí americano, na quinta-feira, dia de Ação de Graças, em que os americanos param, tudo fechado, Chicago não funciona, sexta-feira Chicago meia operação, então a grande parte do mercado para já na quarta-feira e volta só na semana que vem. Então isso normalmente é fator aí que o mercado de Chicago tem cotações em queda, o mercado internacional nesse período normalmente tem cotações menores. Esse é o quadro no mercado de Chicago, que vai na calmaria, né? Ele vai trabalhando na calmaria, só uma semana de indicativos calmos, teve uma alta no início da semana, mas agora de 12,60 a 13 dólares e aos indicativos na bolsa, não mostra muito espaço para cima nem para baixo lá no mercado internacional. Quanto isso, aqui no mercado brasileiro, seguimos aí com chances aí de 173,5, 174 na soja de curto prazo nos portos, praticamente sem pressão de venda, não tem pouca soja para negociar, e 167, 168 a soja de maio de 2022 e 170 na soja de junho com julho de 2022. Alguns negócios de safra nova sendo realizados nessa semana. Esse é o quadro atual aí, que avança rapidamente para o final do plantio, vai sobrando basicamente parte das lavouras gaúchas do sul do Brasil para ser plantada, onde que ainda as chuvas não estão normalizadas. O Rio Grande do Sul ainda sofrendo com um tempo seco aí que pegou as lavouras. Algumas lavouras que foram plantadas no pó e não receberam boas chuvas podem ter problema na germinação e terem que ser replantados no Rio Grande do Sul. Enquanto isso, produtores do Mato Grosso reclamam pelo excesso de chuvas, que não dá condições de fazer as aplicações dos tratamentos das lavouras. Então, alguns locais com excesso de chuvas e o caso do Rio Grande do Sul com chuvas irregulares. E alguns pontos isolados do Brasil também com problemas de falta de chuva são pontos isolados. No geral, do Brasil desse ano aí, as chuvas são normais. Lembrando que o ano passado a seca pegava quase todas as regiões. Esse é o quadro da soja brasileira. brasileira, que se encaminha rapidamente para a fase final de plantio aí, que tudo indica que deve bater os 40,5 milhões de hectares nessa safra. Nessa semana temos os dados da Cessex aí divulgados aí com a exportação, no acumulado de dezembro até a última sexta-feira, com 1.939.300 toneladas embarcadas, frente a novembro todo do ano passado, foram 1.435.700 toneladas. Então já vamos caminhando aí para um número muito forte aí de exportações. No acumulado do ano é recorde histórico, com 86,6 milhões de toneladas, frente às 82,2 milhões de toneladas acumuladas aí no mesmo período do ano passado. Complexo soja, farelo e óleo, já também com recorde histórico acumulado, 104,1 milhões de toneladas já embarcadas. Esse é o quadro da soja no mercado de exportações. As importações brasileiras de soja de janeiro até agora somam 796.200 toneladas, frente a 730 mil toneladas do ano passado. Esse é o quadro do mercado de importações de soja, que mostra calmaria também nesse momento.
Há cerca de um mês, militantes vinculados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e a organização Via Campesina Brasil, vandalizaram a sede da AproSoja Brasil, em Brasília. Entre as dezenas de pichações feitas no local, constavam frases com críticas ao agronegócio, como "agro é morte", "agro é fome" e "soja não mata fome". Em nota sobre o ocorrido, o MST relacionou a fome e o desemprego no país ao agronegócio e teceu diversas críticas ao setor. As críticas, entretanto, não se sustentam. Toda a cadeia produtiva do setor, desde a produção agrícola à distribuição, gera milhões de empregos, atrai bilhões de dólares ao país e abastece as demandas de alimentos do mercado interno, tornando o segmento essencial para a economia do Brasil. De acordo com a AproSoja Brasil, em termos de produto interno bruto, PIB, o agronegócio vem alcançando sucessivos recordes. No ano 2020, o setor avançou em relação a 2019 e a sua participação no PIB brasileiro alcançou 26,6%. Em valores monetários, no ano passado, o PIB nacional totalizou 5,45 trilhões de reais, sendo a participação do agronegócio equivalente a 2 trilhões de reais. Em outras palavras, mais de um quarto de tudo que o Brasil produziu está relacionado ao agronegócio. Em termos de geração de empregos, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, de 2016, o agronegócio era fonte de renda de 30 milhões e meio de pessoas no país, sendo 13 milhões, 42,7% diretamente em atividades de agropecuária, 6,43 milhões, 21,1% no comércio agropecuário e 6,4 milhões, 21% na prestação de serviços. Ainda 4,64 milhões, 15,2% na indústria. O setor também foi um dos que se recuperaram mais rapidamente durante a pandemia. Ano passado, o agronegócio brasileiro obteve melhor resultado na criação de empregos nos últimos 10 anos, gerando 61,6 mil vagas de emprego. Além de abastecer o mercado interno com a produção de alimentos, o agronegócio também ocupa a liderança mundial na exportação de diversos produtos. 2020 foi responsável por 48% das exportações totais, gerando uma entrada de 100,8 bilhões de dólares ao Brasil. E aí, agronegócio é bom ou não é para o país?
Se você é pequeno, médio ou grande produtor rural, eu tenho uma dica para te dar. O Sicoob Crédito Gerais é a sua segunda casa e te oferece linhas de crédito para você aumentar a sua produção. Recursos para investir, custear e comercializar, com as melhores taxas e o atendimento atencioso que você merece. Conte com essa parceria para produzir e crescer mais. Sicoob Crédito Gerais. Faz mais por você, que faz do campo a sua vida.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só?
Gostou do nosso conteúdo? Então curta, comente, compartilhe. Mande para os seus amigos nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, no story do seu Instagram, no seu Facebook, também para o pessoal lá no Telegram. Seu Paracato Rural vai ficando por aqui, deixando abraços para você, ouvinte, internauta, telespectador. Na internet, nós estamos em algumas plataformas. Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram. Em podcast, vários aplicativos como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Google Podcast, Castbox, Overcast. Também estamos no Telegram. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Deixamos abraços para você que nos acompanha pelo site paracaturural.com. Vai lá no nosso site e coloque-nos como sua página inicial no seu navegador favorito. Estamos de segunda a sábado às 7h45 da manhã e aos domingos às 6 horas da manhã na Rádio Boa Vista FM em Paracatu, Minas Gerais. Abraços para você que nos acompanha pela antena parabólica TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Abraços também para os nossos parceiros Sicoob Crédito Gerais, aos nossos colaboradores de conteúdo, o Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, também a equipe do Inmet, Marcelo Líderes do IBRAF, Lício Pena da Amipa, o senhor Benedito Rosa, a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e Editores, Lohane Marques, nossa redatora, minha querida esposa Paula, beijo Paula, te amo. E até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.